Blog Talk Radio.
Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja, já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, apresentador do programa. Para hoje teremos como convidado o Dr. Justino Pinto de Andrade, líder do Bloco Democrático e professor universitário e economista. Nós estamos à espera do nosso convidado. Eu penso que dentro de momentos ele estará conosco e enquanto esperamos o nosso convidado, vamos ouvir o Paulo Flores. Eu gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes, nós continuamos à espera do nosso convidado, o Dr. Justino Pinto de Andrade, líder do Bloco Democrático. Então, enquanto esperamos, vamos continuar a ouvir a música do Paulo Flores.
Para contentar a maraca, ouvir mais de mim músicas de estrangeiro. Comprou mais uma casa em Cascais.
Alô? Alô? Nós estamos a tentar estabelecer o contacto, estamos a tentar entrar em contacto com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Justino Pinto de Andrade, líder do Bloco Democrático e professor universitário. Nós continuamos à espera e infelizmente parece que não conseguimos entrar em contato com ele. Vamos continuar a esperar. Então, enquanto esperamos, vamos ouvir o Paulo Flores. Alô? Estou. Pinto Andrade?
Estou.
Ótimo, eu te estou a ouvir, eu não sei se me pode ouvir.
Eu estou a ouvir, mas estou a ouvir mal.
Eu penso a minha, eu não sei, talvez seja a qualidade da internet, eu não sei o que é que se passa, mas podemos, já está, só eu queria dizer que já estás em...
Não percebo.
Já estás em linha, não é? Já estás...
Agora já melhorou.
Ótimo, ótimo. Então vamos começar. Eu gostaria de começar, antes de agradecer pelo facto de ter aceito o nosso convite com a Rádio Angola. E eu gostaria, antes de tudo, também perguntar ao Dr. Justino Pinto de Andrade nós costumamos a chamar Justino Pinto de Andrade, quem realmente é essa personalidade?
Justino Pinto de Andrade é um economista que, nesta altura, é decano da Faculdade de Economia da Universidade Católica de Angola, é também, do ponto de vista político, presidente do Bloco Democrático, que é um partido relativamente novo em Angola, e que, pronto, tem estado a participar nos atos políticos do país para poder também contribuir para que este país seja melhor do que tem sido até agora.
E quando é que entrou na política angolana?
Já foi há muito tempo, já entrei há muito tempo. Eu já venho de um percurso relativamente longo. Eu entrei na política aos 15 anos e desde então até agora tenho procurado manter sempre esta chama. Eu tenho alguma participação no processo que conduziu à independência de Angola, mas também participei em processos posteriores. Quer dizer que eu nunca me mantive afastado completamente da política, porque eu encaro a política como um dever de cidadania. E por isso mesmo tenho estado atento e participante em todos os processos que tenham a finalidade de melhorar a política angolana, sobretudo para que Angola se transforme de facto num país democrático e não apenas num país democrático do ponto de vista formal.
E como é que se encontra o Bloco Democrático de Angola depois das últimas eleições?
As últimas eleições reservaram-nos uma relativa surpresa. Isto é, nós tínhamos o objetivo de participar no processo eleitoral até ao fim, mas fomos impedidos pelo Tribunal Constitucional de o fazer. O Tribunal Constitucional resolveu constatar possíveis irregularidades, segundo o próprio Tribunal Constitucional, e por isso mesmo afastou-nos do processo eleitoral. Mas nós não paramos por aí. A nossa inserção na política não se resume apenas ao processo eleitoral. Ela também tem a ver com o dia-a-dia da nossa vida, da vida dos angolanos. E daí que nós, mesmo com este impedimento formal, nós tínhamos continuado a agir politicamente. E agora, inclusivamente, vamos realizar, dentro de alguns dias, a nossa convenção, que é a estrutura máxima do partido, onde iremos fazer uma avaliação do nosso desempenho até hoje e também, naturalmente, perspectivar as ações futuras, uma vez que nós estamos num momento crucial da vida política de Angola. Não só política, também vida social, vida económica. Enfim, todos estes processos têm estado a evoluir com uma grande dinâmica e nós pensamos que esta é a altura também de nos encontrarmos em Assembleia Magna e refletirmos em conjunto para traçarmos os próximos atos de acordo com os objetivos pretendidos.
E certamente que os desafios não são poucos em Angola, me refiro dos desafios socioeconómico em Angola, certamente o Bloco Democrático.
É evidente que não. Nós notamos alguns retrocessos do ponto de vista político. Sobretudo, a Constituição de 2010 constitui, na nossa perspectiva, de facto, um retrocesso. Isso do ponto de vista da norma. Mas do ponto de vista da ação, nós também temos constatado muitos retrocessos. Ou seja, por um lado, nós vamos assumindo documentos. Nós, quando dizemos nós, dizemos nosso país, vamos aprovando normas supostamente democráticas, mas depois vamos agindo precisamente em contramão à democracia. E é isso que constitui, do nosso ponto de vista, um dos grandes desafios. Isto é, continuar a agir para que o processo democrático não seja interrompido, nem venha a sofrer estes constantes cortes que se têm assistido até agora. Eu era capaz de afirmar uma série delas, nomeadamente as violações à lei das manifestações, que é aquilo que mais salta à vista. Nós temos assistido constantemente a violações por parte daqueles que devem garantir o exercício da lei, que são eles próprios a violarem as normas aprovadas, que são direitos constitucionais típicos das democracias. O direito à manifestação pacífica é um direito democrático e, contudo, nós vemos que todos os dias, quando alguém se tenta manifestar, que não seja uma manifestação de apoio ao MPLA, ao governo e ao seu presidente, essa manifestação é imediatamente interrompida com violência. E, infelizmente, esta violência já conduziu à morte de pessoas. Ultimamente, nós temos assistido a ações bastante negativas. São aprisionados aqueles que pretendem fazer manifestações, inclusivamente são levados para dezenas de quilómetros distantes da cidade e abandonados em zonas agrestes, com a única hipótese de regressarem à cidade a pé, possivelmente até sujeitos a sofrerem danos físicos irreversíveis. Isto é um facto, ninguém pode negar esse facto. Todos os dias nós temos assistido a outras ações de violação dos direitos democráticos dos cidadãos e por isso mesmo nós temos que continuar esta batalha.
Certamente. E qual a leitura que você faz como presidente do Bloco Democrático sobre o Estado da Nação?
Bom, a nação, do ponto de vista social, o que é que nós vemos? Nós vemos que acentuam-se uma série de assimetrias. Nós vemos que hoje há uma grande preocupação em acumular-se a riqueza na mão de poucas pessoas, o que leva a que esse imposto se traduza também no empobrecimento da grande maioria da nossa população. Nós vemos isto, vemos que por este caminho não vamos conseguir criar uma sociedade estável em que todos nós nos revejamos. Nós vemos que há a preocupação por parte dos governantes de tomarem também conta do tecido económico do país para si ou para os seus familiares, e para os seus próximos, enquanto que a grande maioria dos angolanos vivem cada vez mais em situação complicada. E, por outro lado, também assistimos a situações bastante sintomáticas do estado de empobrecimento, do ponto de vista económico e também moral, na nossa sociedade. A onda de criminalidade a que assistimos todos os dias e que são agora, felizmente, relatadas pelos diversos órgãos de comunicação social. Quer dizer que já não é possível esconder esta dura realidade, que é a criminalidade crescente na nossa sociedade e que põe em perigo não só a vida das pessoas e o seu património, como também a estabilidade do país. E são apenas essas duas dimensões que mostram que, de facto, nós não estamos no bom caminho.
Dr. Justino Pinto de Andrade, nós temos um ouvinte, temos vários ouvintes. Vamos ver se conseguimos ter um de momento e ver que se ele porventura tem alguma pergunta.
Tá bem.
Assim, vamos ver. Alô?
Alô?
Sim, temos um ouvinte em linha neste preciso momento, número 1554, que nos pode ouvir?
Sim, eu posso ouvir, eu posso ouvir.
Não, eu estava-me a referir temos um outro ouvinte em linha.
Ah, ok.
Pois. Alô, nos pode ouvir? Alô, temos um ouvinte no, na linha 1554, nos pode ouvir? Eu penso que o nosso ouvinte não nos pode ouvir de momento. Então vamos continuar com a nossa entrevista. Dr. Justino Pinto de Andrade, quer dizer, a corrupção é certamente a corrupção, direitos humanos é coisa que são os pontos que já acabaste de fazer referência há pouco tempo. Mas esta situação, em particular da corrupção, ela está, de facto, a destruir o nosso tecido social e econômico, não é?
É evidente. A corrupção não tem apenas reflexos económicos. Ela também tem reflexos sociais e também tem reflexos morais. A corrupção, para além de prejudicar a economia, também corrói a sociedade e a moral das pessoas. E é isso mesmo que nós temos chamado a atenção. Porque nós sentimos que o desenvolvimento da corrupção, tal e qual como acontece no nosso país, está a lançar por terra um conjunto de valores e de princípios que deviam ser as grandes balizas de um país que se pretende são. E nós vemos em Angola esta onda de corrupção que não é devidamente sancionada. Repare, nós temos situações em que os nossos responsáveis, dirigentes e figuras públicas estão engajadas em atos que são considerados delituosos em outros países, articulados com outros cidadãos de outros países, e então o que é que nós vemos? Esperávamos que essas mesmas pessoas fossem inquiridas no nosso país para se apurar a sua implicação ou não naquilo que são as denúncias feitas a partir do exterior. E, contudo, nós vemos estas pessoas completamente impunes, com todo o espaço para poderem circular no nosso país, dando o seu rosto e ninguém os inquire, pelo menos a opinião pública não toma conhecimento de que esses atos são devidamente escrutinados aqui entre nós. Uhum. E eu penso que isto demonstra que, de facto, os princípios fundamentais que devem estruturar uma cidade sã não têm nada a ver com aquilo que nós estamos a observar aqui no nosso país. Eu ainda esta semana tive a possibilidade de acompanhar um processo que está a desenvolver em Portugal, em que há neste momento 11 cidadãos portugueses a serem inquiridos pela judiciária portuguesa, e parece-me que, por aquilo que eu observei, que este processo foi desencadeado pela observação por parte das autoridades judiciais de enriquecimento ilícito por parte deste ou daquele cidadão. E a partir daí, desse manifesto suposto enriquecimento ilícito, então as autoridades judiciais promoveram os devidos inquéritos e a devida investigação para poderem constatar se aquelas pessoas teriam ou não condições para exibir a riqueza que vinham exibindo. Isto é um sinal bastante positivo. É por isso que quando me dizem que a corrupção, quando querem justificar a corrupção em Angola com o facto de haver corrupção em todo o mundo, a resposta que eu dou é de que é evidente que pode haver corrupção em todo o mundo. É evidente, toda a gente sabe que a corrupção não se circunscreve a esta ou aquela área geográfica do mundo. Mas o que é importante é a maneira como em cada país se questiona o problema da corrupção. Como é que as autoridades de cada país agem quando há indícios de enriquecimento ilícito ou de atos de corrupção. E eu vejo que aqui no nosso país não há esta prática. Nós temos aqui uma série de indivíduos que hoje são potentados económicos, seguramente fruto de tráfico de influência e de atos de corrupção, que são precisamente figuras de proa, e ninguém os inquire. E por isso mesmo eu penso que a corrupção aqui tem livre curso, porque ela é, no fundo, uma prática admitida, aceita por quem devia condená-la.
Eu penso que o problema não é falta de leis. Nós temos leis em Angola, mas o problema é falta de reforçar as próprias leis que já existem na Constituição ou nos livros.
É isso mesmo. O problema não é um problema de falta de leis. É pôr em prática essas leis. Simplesmente o que acontece é que aquelas figuras que deviam ser eles, guardiões das leis, são eles também, do meu ponto de vista, que são os cúmplices desses atos de corrupção. E por isso mesmo, quem é cúmplice não pode, de modo algum, pôr em causa, seja quem for, porque nós temos aqui uma classe política dirigente, governante, em que é claro e evidente que enriqueceram através de atos menos lícitos, violando as próprias leis que eles aprovaram. E, contudo, não vemos como é que essas pessoas podem ser chamadas à pedra e podem ser sancionadas, e, inclusivamente, são praticamente impostos a todos nós, como se fossem pessoas impolutas.
Eu não vivo em Angola já há alguns anos, eu saí de Angola em 2005, mas eu fico com o sentimento que não há espaços onde pessoas como o Dr. Justino Pinto da Andrade ou outras pessoas possam ir discutir esses assuntos relevantes à sociedade. Quer dizer, porque esta questão da corrupção tem custos. O problema é que nós não vemos os custos, mas os custos estão lá. São pessoas a perderem, crianças a morrerem nos hospitais por causa da falta de serviços médico medicamentoso, que evidentemente que essas receitas ou estes dinheiros que têm sido a ser levado fora do país ou desviado podiam ser investidos para necessariamente melhorar a qualidade da vida dos angolanos. Mas para mim, no meu entender, parece-me que não há espaços, e me refiro da mídia em Angola, onde se possa abordar esses assuntos com uma certa clareza e abertura, não é?
É evidente, é evidente. A corrupção tem impactos económicos bastante grandes e até sociais. Veja, imaginemos que se pretende asfaltar 10 km de estrada. E esses 10 km de estrada, imaginemos que custavam 10 milhões de dólares. Mas que se houver atos de corrupção nessa contratação, é evidente que não vão, os 10 km de estrada não irão custar 10 milhões de dólares, podem custar 15 ou até mesmo 20 milhões de dólares. Naturalmente que isto vai sobrecarregar alguém, alguém é de pagar. E mesmo em outros atos, como nós pensamos que há uma série de atos de corrupção a todos os níveis e em todas as esferas económicas do nosso país, não há dúvida nenhuma de que todos nós somos vítimas dessa corrupção, porque pagamos mais caro aquilo que podíamos pagar muito mais barato. Portanto, isso é a dimensão económica da corrupção. Mas depois também temos a dimensão social da corrupção e também a dimensão política. Porque quem faz corrupção do ponto de vista económico também não tem qualquer hesitação em fazer corrupção do ponto de vista político. E nós temos assistido a isso no nosso país. É mais que evidente. Por mais que as pessoas queiram negar, é evidente que há uma série de atos políticos que nós assistimos no nosso país que são fruto de ajustes ilícitos, de atos de corrupção, de aliciamento de pessoas. E isto é a dimensão política. E naturalmente que quando uma sociedade é invadida pela corrupção, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista moral, esta sociedade, de forma alguma, se pode transformar numa sociedade democrática.
Bom, mudando de tópico, o Presidente da República adiou as eleições autárquicas. É justo isso? Quando a própria Constituição, se não me engano, diz coisa diferente, e talvez as eleições autárquicas deviam ser realizadas ou deviam já ser neste momento?
Bom, vamos lá ver. O Presidente da República comprometeu-se publicamente com a realização das eleições autárquicas em 2015. Quando da tomada de posse, em resultado das eleições de 2012, o Presidente da República declarou que as próximas eleições em Angola teriam lugar em 2015 e que essas eleições seriam as eleições autárquicas.
Uhum.
É evidente que, quer desde então, quer antes, não foram tomadas as medidas adequadas para efetivar estas eleições. E a minha leitura é a seguinte. Eu penso que o Presidente da República e aqueles que o rodeiam só estarão interessados em realizar eleições autárquicas quando tiverem a garantia de ter um score eleitoral que lhes seja amplamente favorável. E isto decorre também de algumas exibições públicas que irão fazer até à altura da realização dessas eleições. Enquanto não fizerem coincidir essas eleições com uma série de atos de inaugurações, enfim, de práticas que estão em curso ou irão realizar, naturalmente que não vão realizar as eleições autárquicas. E se nós ficarmos atentos aos atos que têm sido feitos nos últimos tempos, vemos um substrato eleitoralista bastante grande. Há, de facto, aqui a intenção de criar um clima favorável ao voto no MPLA, que é o partido do atual Presidente da República. Esta negação das eleições autárquicas, tal como ele tinha previsto, descredibilizou. Assim como descredibilizou todo um conjunto de promessas que foram feitas anteriormente. E eu julgo que isto, de facto, deve ser matéria para ser analisada por todos nós, para vermos em que medida é que nós estamos a ser dirigidos por pessoas que não fazem da sua palavra uma espécie de ato de fé. Acho que essas pessoas desvalorizam a sua palavra, partindo do princípio de que a memória do povo é curta, como muitas vezes se diz. E então vão dando dito por não dito e vão então violando promessas que eles próprios fizeram. Além disso, embora a Constituição não aponte uma data para as eleições autárquicas, todavia, todos nós sabemos que há timings que devem ser realizados entre dois atos eleitorais do mesmo tipo, do género, uma entre eleições gerais e entre duas eleições gerais, em princípio, deveria haver eleições autárquicas. E, contudo, não é isso que vai acontecer. A mim até me parece que haja a intenção de fazer coincidir as eleições autárquicas com as eleições gerais. Isto é, realizar tudo ao mesmo tempo para baralhar a cabeça das pessoas. Acho que esta ideia que está subjacente na a prática atual daqueles que nos dirigem. Isto é, juntar tudo no mesmo saco, condicionar o pensamento das pessoas. Quando as pessoas forem votar em termos de eleições gerais, também votarem em termos de eleições autárquicas. Isto é, não permitir que os cidadãos distingam entre o partido e o candidato.
Mas essas manobras que o Presidente da República tem feito com o seu próprio partido, quer dizer, é um grande retrocesso para a própria democracia em Angola, não é? Que continua certamente frágil.
É evidente que é um grande retrocesso, porque se as eleições autárquicas tivessem lugar, não é só ter lugar, ter lugar de forma limpa, transparente e competitiva, na altura que se pensava que iriam ter, é evidente que isso também iria contribuir para a estabilização democrática do nosso país. Porquê? Porque as eleições autárquicas têm geralmente o condão de promover uma certa distribuição do poder que não tem necessariamente que coincidir com aquela distribuição que é decorrente das eleições gerais. Um partido pode, em termos de eleições gerais, ter maioria e, contudo, em termos de eleições autárquicas, perder essa maioria. Portanto, eu penso que quando se procura misturar tudo no mesmo saco, está-se a tentar confundir as pessoas, porque não há o princípio da aceitação da repartição do poder. E as eleições autárquicas são também não só uma forma de representação mais direta dos cidadãos, mas também uma certa forma de partilha do poder.
E tem-se falado muito ultimamente sobre uma necessidade urgente de reconciliação nacional em Angola. Somos capazes de nos reconciliarmos assim tão facilmente?
Podemos reconciliar. Aliás, temos a obrigação de nos reconciliarmos. Mas não é muito fácil, Porque a reconciliação exige uma grande capacidade de entrega, uma grande capacidade de partilha, uma grande capacidade de identificação em algo que é comum. O que sucede é que, nesta altura, quem nos dirige assume o país como sua propriedade. E os outros que não são, entre aspas, seus parceiros, como uma parte estranha. E, por isso, hostilizada ou, no mínimo, tolerada. E eu acho que a Reconciliação Nacional não pode ser vista nesta perspectiva. Nós temos, quando partimos para a ideia da Reconciliação Nacional, temos que nos pôr todos em pé de igualdade, como cidadãos do mesmo país, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. E se partirmos do princípio errado, de que uns são mais cidadãos do que os outros, é evidente que não há Reconciliação Nacional, pelo menos na perspectiva em que eu vejo.
E certamente a linguagem que alguns políticos têm estado a usar contra membros da oposição ou da sociedade civil certamente não ajuda, não é? E também refiro da violência ou da intolerância política que tem havido em Angola.
A violência física que nós assistimos e outras formas de violência são também uma consequência da violência verbal. Repare, por exemplo, que nos últimos tempos, nos últimos dias, levantou-se aqui uma celeuma por parte de alguns comentaristas em relação ao périplo realizado pelo presidente da UNITA, Isaías Samakuba. Criou-se aqui em torno de uma frase ou de algumas frases pronunciadas por ele a ideia de que ele teria de vender a pátria no exterior. Mas ele não foi vender a pátria no exterior. Ele foi apresentar a sua perspectiva enquanto líder de um partido político da oposição. Assim como os dirigentes do poder, quando vão para o exterior, também apresentam a sua perspectiva sobre o estado do país. Sim. E eu penso que esta forma de agir é que depois estimula a intolerância política, que por vezes até se traduz em violência e também até, inclusivamente, resulta na morte de cidadãos. Esta intolerância verbal, esta intolerância política tem conduzido a situações bastante graves, de tal maneira até que em zonas específicas do nosso país há reiterados atos de violência que se conduz à morte. E eu acho que estas pessoas deviam ter o cuidado, quando falam, quando abrem a boca, ter o cuidado nas palavras que pronunciam, porque devem perceber que essas suas palavras por vezes funcionam como até autênticas balas incendiárias. Eu penso que isto não é feito à toa. Esta forma de agir é intencional, porque quanto mais emotivo for o discurso político, mais mobilizador também ele se torna.
Eu realmente tenho algo que eu tenho estado a conversar com muitos políticos e membros da sociedade civil nesta rádio. Bom, nós sabemos que temos o problema da intolerância política em Angola, mas o presidente não tem vindo a público a condenar esse tipo de atos. Evidentemente que não, o presidente da República, se não vem a público, como chefe da nação, evidentemente que não ajuda a minimizar esse tipo de atos em Angola. Também me refiro dos casos das zungueiras, que são as mamães vendedoras, que têm estado violentadas.
O silêncio do Presidente da República, do meu ponto de vista, indicia alguma cumplicidade por omissão. E porquê? Porque se ele publicamente e oportunamente viesse condenar estes atos que são praticados de forma errada na nossa sociedade, aqueles que assim estão subordinados ver-se-iam coagidos a não repetir os mesmos atos. O que sucede é que, com o seu silêncio, ele torna-se cúmplice Nos países democráticos, os chefes de Estado são por vezes os primeiros a erguer a sua voz quando se verificam atos violadores das normas e dos princípios morais e éticos estruturantes dessas mesmas sociedades. O que sucede é que o Presidente da República é um gestor do silêncio. E ele faz isto de forma reiterada ao longo dos 35 anos do seu poder. Ele tem sido um grande gestor do silêncio. E essa sua gestão do silêncio indicia cumplicidade, indicia concordância, mesmo que lhe custe a ouvir isso que eu estou a dizer. Na realidade, se ele viesse a público oportunamente, e não apenas em discurso de circunstância, se ele viesse a público condenar estes atos violadores dos direitos,
Alô? Eu acho que não conseguimos ouvir o Dr. Justino Pinto de Andrade. Não sei se perdemos a ligação neste momento. Vamos esperar para que essa questão seja resolvida.
Estou?
Sim, estou. Nos pode ouvir? Alô? Ótimo. Sim, Dr. Justino Pinto de Andrade.
Sim.
Já não podíamos ouvi-lo, mas agora já eu penso que
já melhorou.
Pois, como estava a dizer, em relação à questão do silêncio do Presidente da República em relação às violações de direitos humanos e à intolerância política em Angola.
Não, o que eu estava a dizer é que o Presidente da República, com o seu silêncio, torna-se cúmplice. É evidente que se torna cúmplice, porque ele, de vez em quando, faz intervenções genéricas em que fala na harmonização nacional, na reconciliação entre os angolanos, na pacificação dos espíritos, mas isto não é assim que deve ser. Ele devia agir no momento, em cima do facto, porque teria muito mais impacto, e não ficar apenas pelo discurso, tomar medidas mesmo para punir todos quantos manifestassem estas práticas violentas e intolerantes. Mas ele não faz, e por isso mesmo, como não faz, do meu ponto de vista, ele é cúmplice.
Certamente, eu acredito que se o Presidente da República viesse a público, sempre que houvesse esse tipo de situações, talvez hoje não teríamos a perder tantas vidas depois da Guerra Civil ter terminado, não é? Mas, falando sobre a economia angolana, eu estive a ler um artigo que falava sobre o investimento. Angola é o país que mais investiu fora de Angola, um dos países africanos que mais investiu fora de Angola, durante os anos passados. Será que Angola está tão desenvolvida assim que já não precisamos de investimento? Eu não consigo compreender.
Vamos lá ver. Eu penso que esta prática do investimento fora de Angola, da internacionalização do capital, é uma prática universal. O capital deve caminhar para ali onde ele se torna mais rentável e mais seguro.
Uhum.
E eu julgo que o que está a passar aqui no nosso país é que os nossos capitalistas, os detentores do poder económico, eles estão a repartir o risco. Por um lado, fazem algumas aplicações aqui internamente para dar a ideia de que estão interessados no desenvolvimento do país, e, por outro lado, fazem aplicações lá fora para salvaguardarem esses seus interesses também. E penso que isto é obedece mais ao princípio da repartição do risco do que propriamente ao princípio da aplicação dos recursos ali onde eles são mais rentáveis.
Mas estamos
a... E tanto assim é que algumas dessas aplicações têm-se até mostrado desvantajosas.
E elas continuam a ser feitas.
Mas estamos a falar de dinheiros públicos, não é? Não estamos a falar... quando eu me refiro da saída de capitais de Angola para o exterior, eu refiro da maioria de fundos públicos que têm sido a investir, incluindo a própria Sonangol, a investir fora de Angola. E quando não temos, continuamos a ter problema da falta de energia elétrica, água, necessidades básicas. Eu honestamente falando, eu penso que não é necessário o indivíduo ser economista para entender que Angola ainda tem muitas necessidades e os próprios dinheiro público, evidentemente que isso é um fenômeno mundial, mas a prioridade devia ser Angola, não é? Alô? Dr. Justino Pinto Andrade? Bom, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, nós não conseguimos, penso que... perdemos o Dr. Justino Pinto Andrade de novo. Vamos aguardar para ver se conseguimos restabelecer a comunicação. Enquanto isso, nós temos um ouvinte em linha. Vamos ver se conseguimos falar com o ouvinte em linha. Alô?
Florido, alô? Consegues me ouvir? Florido?
Sim. Sim, Jorge. Jorge, muito... consegues...
Ok, porque tu fizeste a pergunta e eu estava a responder, mas tu não estás me ouvindo. Então, se consegues me ouvir, está bom. Vê se consegues contactar outra vez o presidente.
Yeah, eu, de momento, nós não conseguimos, perdemos a comunicação com o Dr. Justino Pinto de Andrade, mas esteja em linha, por favor, que daqui a nada já podemos responder a tua pergunta. Yeah? Por favor, esteja em linha. Dr. Justino Pinto de Andrade, me pode ouvir? Vamos ver se conseguimos restabelecer. Estamos a tentar restabelecer a comunicação com o Dr. Justino Pinto de Andrade. Alô? Alô? Dr. Justino Pinto de Andrade, nos pode ouvir? Alô? Alô? Eu penso que o Dr. Justino Pinto de Andrade não nos pode ouvir de momento. E nós estamos a tentar restabelecer a comunicação para ver se damos continuidade à nossa entrevista. Jorge, eu penso que estavas ouviste, tens alguma pergunta? Eu sei que talvez ele esteja a ouvir.
Eu tinha duas perguntas. A minha pergunta era sobre as eleições. Ele disse que eles sabem, incluindo a UNITA, que as eleições em Angola foram sempre fraudulentas. E eu queria saber porque eles ainda participam nessas eleições, eles sabem que essas eleições são fraudulentes. E a segunda pergunta que eu quis fazer é saber se eles sabem que também há angolanos nos diásporas que são vítimas da política do Zé Eduardo Santos e uns são recusados de visitar Angola ou dados documentos.
Com certeza. As duas perguntas são de facto relevantes. Vamos esperar para ver se conseguimos restabelecer a comunicação com o Dr. Justino Pinto de Andrade, o presidente do Bloco Democrático. Até neste momento, eu penso que ainda não conseguimos restabelecer a comunicação. E vamos aguardar. Jorge, eu penso a minhas sinceras desculpas e gostaria de pedir as minhas desculpas aos nossos ouvintes em geral. Vamos aguardar um pouco até que essa comunicação se restabeleça, tá bom?
Estou.
Sim, podemos ouvir o Dr. Justino Pinto de Andrade.
Ah, temos... As comunicações são uma porcaria.
Com certeza. Já nos pode ouvir? Alô? Alô?
Estou?
Sim, doutor, estou em fim de H.
Sim.
Já te podemos ouvir?
Estou?
Estou, eu estou a ouvir. Eu te posso ouvir.
As comunicações são horríveis.
É, com certeza. Eu entendo. Eu penso que nossos ouvintes entendem de igual modo. Nós já temos um ouvinte em linha que gostaria de fazer uma pergunta. Alô?
Alô? Alô?
Sim. Alô, doutor Justino Pinto de Andrade.
Está bem, vamos a ver se agora as comunicações não caem.
Ótimo. Não, vamos... Temos um ouvinte em linha, que é o Jorge.
Sim.
Jorge Seixas. Sim.
Estou.
Sim, já estamos... Sim.
Boa tarde, Costa. Alô?
Muito bem. Posso fazer a pergunta, não?
Alô? Eu penso que... Jorge, só um minutinho. Jorge, só um minutinho. Eu penso que o doutor Justino Pinto de Andrade nos pode ouvir. Vamos verificar.
Sim.
Ótimo. Ele já nos pode ouvir. Podes fazer a pergunta, Jorge, por favor.
A minha primeira pergunta é... Eu tenho duas perguntas. Como o Florido disse... Boa tarde e obrigado por ter participado neste programa. Boa tarde por ter participado e obrigado por ter participado neste programa. E eu tenho duas perguntas para o presidente. E a primeira pergunta é: se os movimentos políticos angolanos sabem que as eleições em Angola são fraudulentes, por que vocês ainda participam nessas eleições? Primeira pergunta. Segunda pergunta é: não sei se o Bloco Democrático sabe que há angolanos no diáspora que são vítimas do regime de Zé Eduardo Santos e do MPLA. Uns até são negados documentos angolanos e outros não são dados visto com passaporte diferente para visitar o seu próprio país. São essas duas perguntas que eu tenho.
Muito obrigado, Jorge. Doutor Justino Pinto Andrade, ouviste a pergunta do nosso ouvinte? Alô? Alô, doutor Justino Pinto de Andrade, nos pode ouvir?
Está mal.
Eu penso que a comunicação não está das melhores. Mas, Jorge, eu tomei nota das tuas perguntas. Eu depois farei a questão de repetir. Eu agradeço, mas, por favor, esteja em linha para ouvir as respostas das duas perguntas que acabaste de fazer, está bom?
Está bom. E você está a utilizar o Skype ou o que é que está a utilizar?
Não, nós estamos a usar o Skype, mas é certamente a própria qualidade de talvez seja a qualidade da internet. Mas em Angola tanto faz, não é? Tanto o Skype ou o telefone. Ontem usamos o telefone com a entrevista com o jornalista e advogado William Toné. Mesmo assim não funcionou. Doutor Justino Pinto Andrade.
Jorindo, isto está complicado hoje.
Está. Já nos pode ouvir?
Sim.
Ótimo. Eu não sei se conseguiste ouvir a pergunta.
Estou a ouvir um bocado mal. Isso hoje está complicado.
Eu penso...
Vamos ver se consigo ouvir agora.
Ótimo. E ouviu a pergunta do nosso ouvinte?
São as comunicações.
Com certeza. É outro problema que tem que ser resolvido em Angola, não é?
Não consigo.
Alô?
Subdesenvolvimento. Fazemos grandes torres, fazemos prédios muito altos e cheios de vidros, e depois temos estes problemas, não conseguimos contactar com o resto do mundo.
Pois é.
Esse é o grande problema. Nós estamos aqui com um déficit tecnológico bastante grande, e ao mesmo tempo que procuramos exibir um potencial que na realidade não corresponde ao conjunto do país.
Com certeza. Doutor Justino Pinto de Andrade, ouviste a pergunta do nosso ouvinte?
Não ouvi.
Está bem, eu vou pedir a ele está em linha, vou pedir a ele que possa repetir. Jorge, estás em linha?
Estou sim.
O Dr. Justino Pinto de Andrade já está em linha, já podes perguntar ao Dr. Justino Pinto de Andrade.
Dr. Pinto de Andrade, obrigado por ter o privilégio de ouvir e obrigado por ter participado no programa, neste programa. A minha primeira pergunta é, se os partidos políticos angolanos sabem que as eleições angolanas são fraudulentas, eu quero saber por que vocês continuam a participar nessas eleições. Esta é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é, não sei se o Bloco Democrata sabe que há angolanos também, no diáspora, que são vítimas do regime de Eduardo Santos e do MPLA. Uns até são recusados a ser dados documentos angolanos ou visitar o país com passaportes diferentes. São essas minhas duas perguntas.
Bom, pois, vamos lá ver. A solução para a não participação nos atos eleitorais era aceitar o princípio do monopartidarismo. E não me parece que nós queiramos voltar ao monopartidarismo. Deixar, embora nós tenhamos esta legítima desconfiança da lisura dos atos eleitorais, todavia, o facto de nós participarmos e continuarmos a manter a chama do multipartidarismo, isso é também uma forma de nós criarmos condições para que o país possa melhorar do ponto de vista político. E devemos, por um lado, fazer tudo por tudo para obstaculizar as situações de fraude. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar que se formalize o princípio do monopartidarismo. Por isso mesmo, eu penso que o caminho correto é procurar criar obstáculos à fraude. E, por outro lado, também manter ainda esta chama, que é o multipartidarismo, e podermos, então, conseguir, no futuro, transformar o multipartidarismo em regime democrático. Segunda questão, a questão dos angolanos que estão no exterior e a quem não se permite viajar livremente para dentro do país. É evidente que isso é um problema das embaixadas. Isto é um problema que tem a ver com a governação. Os partidos políticos não podem impor regras às embaixadas. Os partidos políticos têm que agir aqui dentro no sentido da normalização da situação do país. Mas não podem impor regras às embaixadas, porque as embaixadas têm uma dependência. A nossa ação deve ser sobre o Ministério das Relações Exteriores. Isto indiretamente, isto é, ao fazermos pressão política sobre o governo e sobre o regime, nós indiretamente estamos também a exercer pressão sobre o Ministério das Relações, denunciando estes atos. Por isso mesmo é que eu acho que os angolanos que têm se sentido prejudicados por estas práticas incorretas, devem colaborar connosco, denunciando, a partir dos pontos de origem, essas situações, para nós podermos fazer refletir aqui dentro do nosso país. Porque nós ainda temos algum espaço para fazer denúncias de irregularidades, quer elas se verifiquem cá dentro, quer elas se verifiquem fora do país.
Doutor Justino Pinto Andrade, eu de igual modo vivo cá nos Estados Unidos e eu penso que eu tenho estado a ouvir de muitos angolanos é que a própria embaixada tem feito seleção de quem ou não, ou quem deve merecer esse repatriamento, o processo do repatriamento, e quem não deve. Alô?
Estás
a ouvir mal?
Não, não estou a compreender.
Tá bem, nós também já estamos no final do nosso programa. Eu gostaria de agradecê-lo e certamente gostaríamos de voltá-lo a ter na Rádio Angola numa próxima oportunidade. Eu peço desculpas. Uhum.
Sempre que quiserem.
Muito obrigado, Dr. Justino Pinto de Andrade.
Eu também agradeço o convite.
Muito obrigado em nome da equipa da Rádio Angola. Eu certamente gostaria também de pedir desculpas aos nossos ouvintes pelo facto desses problemas técnicos, mas certamente voltaremos a ter um espaço, o Dr. Justino Pinto Andrade de novo, oxalá de cedo, para voltarmos abordar questões relevantes à nossa sociedade, não é?
Eu também agradeço e gostaria que na próxima ocasião não tivéssemos estes obstáculos tecnológicos que, no fundo, também refletem o subdesenvolvimento em que estamos mergulhados.
Com certeza. Olha, devo dizer que ontem, inclusive, foi pior. Não? Ontem nós estávamos a fazer uma entrevista com o jornalista e advogado William Tonen, e a linha caía em cada 5 minutos, não é? Parece que...
Pois.
E era um telefone da Unitel.
Pois.
Bom, evidentemente que Angola não irá desenvolver se tiver que continuar com este tipo de problemas, porque senão fica isolado com o resto...
É verdade.
Certamente não ajuda. Mas, bom, eu desejo a continuação de um bom domingo e mais uma vez agradeço.
Eu também para vocês.
Muito obrigado.
Eu também para vocês e para aqueles ouvintes que tiveram a paciência de nos escutar.
Certamente.
Obrigado.
Muito obrigado. Tchauzinho.
Obrigado.